19ª reunião ordinária, 20 de junho de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado, senhores vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Jonas Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos. Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima. Presente. Nelson Mesquita Galvino.
Presente.
Comunique só ao presidente, só o vereador Celso ausente.
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, ofício 77/2022 do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, atenção ao requerimento número 9/2022, servimos do presente para encaminhar à Vossa Excelência a documentação solicitada. Esclarecemos que em relação aos itens 1 e 2 do requerimento foram feitas cópias físicas dos documentos que enviamos anexas. Com relação ao item 3 do requerimento, os processos licitatórios solicitados foram digitalizados e as cópias estão no pendrive que segue com o presente ofício. Sendo só por um momento subscrevendo, atenciosamente, Fabiano da Silva Moretti, Prefeito Municipal. Os documentos aqui relacionados já foram encaminhados ao vereador Jonathan. Em relação aos projetos em pauta, o projeto de lei número 8/2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2023 e das providências, em pauta para a segunda votação e redação final, e dando entrada na casa para leitura e envio às comissões permanentes, os projetos de lei número 15/2022, que denomina Anderson Martins Moraes o prédio público que especifica, e também o projeto número 16/2022, que altera dispositivos da lei municipal número 1414/2022. Então, senhor presidente, o comunicado e os projetos em pauta.
Obrigada. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Júlio Jurídico. Boa noite, servidores da casa. Boa noite a todos os convidados. Convidados não, né? A população aqui presente. Boa noite a todos que nos assistem, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. E vão nos ouvir pela rádio. Espero que estejam ouvindo pela rádio. Não sei se de fato está ouvindo, mas espero que esteja. E com mais uma reunião, com a graça de Deus, a gente continua, né, agradecendo a Deus por mais um dia de oportunidade E eu queria passar a palavra para o André, André Luiz de Carvalho, para que ele possa estar falando aqui uns minutinhos aqui para a nossa população. Fique à vontade, André.
Boa noite a todos os presentes. Agradeço a participação da presidenta Olivia pela participação que me deu aqui. Em especial também ao vereador Juninho, que pôde me dar a imensa honra de poder estar aqui para que eu possa falar a minha necessidade atualmente. Meu nome é André Luiz de Carvalho, sou filho da saudosa e falecida senhora Tereza Cândida de Oliveira e do pelo conhecido, pela maioria aqui dos presentes, o senhor José Evandro de Carvalho, mais conhecido como Zé Vando, que me deu a oportunidade e a honra pela educação para que eu pudesse correr atrás dos meus direitos, assim como através de toda a população, para que pudéssemos expor aqui as necessidades pelas quais os cidadãos e cidadãs todos os dias vêm aqui presente relatar. No dia 18 de maio, a Prefeitura Municipal de Jaci firmou parceria com o Centro Universitário de Lavras, no qual alunas da graduação de psicologia vieram às escolas falar sobre a importância do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Algo super necessário e que na maioria das vezes não é tratado da devida forma nas escolas. O que me faz pensar exatamente em outro aspecto. Salvar vidas. É um meio de salvar vidas. Um outro meio de salvar vidas que as pessoas conhecem, que as pessoas necessitam, mas que muitas vezes elas não correm atrás, é a doação de sangue. Quem aqui nunca precisou ou conhece algum familiar, parente, que já necessitou de uma transfusão de sangue, mas que por muitas vezes não era compatível? Nós queremos fazer parte da ajuda. Mas se nós não tivermos as condições biológicas, nós não temos o que fazer. Então nós ficamos à mercê de bolsas de sangue nos postos de coleta. O que por muitas vezes é uma ação totalmente voluntária. Lavras hoje é um polo para várias pequenas regiões como Jaci. Lavras é estrategicamente colocada no centro para que ela possa atender várias cidades vizinhas. Só que, do mesmo modo, ela também sofre e necessita de doações. Hoje, o posto de coleta avançado Hemominas, localizado na UPA, em Lavras, está com várias baixas em todos os tipos sanguíneos. Todos os dias, pessoas são hospitalizadas, sofrem acidentes e necessitam de bolsas de sangue. Essa é uma ação muito simples. Doar sangue não lhe custa muito tempo, não vai doer na sua fundação monetária e ainda por cima, uma doação de sangue pode salvar até 3 vidas. Hoje, eu venho em nome do Rotaract Clube de Jaci. Para aqueles que não estão familiarizados, o Rotaract é parceiro do Rotary. Talvez muitos de vocês conheçam o Rotary por ser uma edificação, né, que tem aquela famosa roda na entrada das cidades. Outro exemplo bastante conhecido por vocês é o Corguinho, que todo mundo conhece aqui. Corguinho tem uma forte presença no Rotary em Lavras e também é um grande amigo, pelo qual eu agradeço, que me ajuda muito aqui. Eu falo em nome de vários companheiros e companheiras que estão ao meu lado todos os domingos. Nós nos reunimos para ver as necessidades aqui da cidade e como podemos fazer para melhorar. Uma das pautas que temos discutido há algum tempo é sobre um projeto de doação de sangue. Nós já realizamos com os nossos próprios membros. E foi uma grande felicidade, porque eu já havia o hábito de fazer a doação de sangue. Então, quando um membro
sem que eu falasse para ele previamente. Falou, por que nós não fazemos um projeto assim de doação de sangue? Aquilo me encheu de alegria, porque por mais que eu quisesse desenvolver isso, eu sei que várias pessoas têm receios. Talvez tenham pavores pela doação, porque tem um misticismo muito grande em como é esse procedimento, que já adianto, é mais simples do que parece. Nós realizamos em fevereiro, e foi uma imensa alegria. Fizemos várias divulgações, produzimos um vídeo institucional, e aquilo já foi uma vitória. Agora, em junho, foi a semana do doador de sangue. Uma semana essencialmente pertinente no ano, para que a gente possa relembrar que os postos de hemominas, que os postos de coleta necessitam de doação de sangue. Mas não é só na semana de junho que precisa. É nos outros 364 dias do ano. Então, nós fechamos, o Rotaract Clube de Jaci fechou uma parceria entre o Posto Avançado Hemominas e a rede de cinema, Cinear, que está presente no shopping em Lavras. Como a nossa população, dos nossos companheiros, é uma população jovem, nós pensamos, e se talvez nós tentássemos atrair os jovens para fazer a doação de sangue e, ao mesmo tempo, eles pudessem usufruir de um tempo de lazer? Desse jeito, nós entramos em contato, então, com o Posto Hemominas, com a rede Cinear, e fechamos a parceria de que quem doar sangue ganhará 50% de desconto em um ingresso para que possa ter o seu próprio momento de lazer. Porque eu sei que, por muitas vezes, nós queremos ajudar, mas só o ato de doar sangue talvez pareça ser muito chato, principalmente para a população mais jovem, que é a qual nós estamos direcionando. Então, como um benefício, nós queremos conseguir atrair um maior engajamento. E o meu pedido hoje vem principalmente para que nós possamos fazer essa divulgação de forma mais expansiva nas escolas. A lei determina que menores de 18 anos só podem doar sangue na presença de um responsável ou assinado por uma declaração. No nosso projeto, quando realizamos em fevereiro, já tivemos pessoas menores que levaram a devida autorização do seu responsável e assim puder fazer a doação de sangue. Eu acredito que essa iniciativa possa realizar por mais pessoas, que a gente possa fazer essa devida divulgação nas escolas. Eu sei que nem todos, talvez poucos, terão iniciativa, gostariam de tentar, mas nós somos um clube pequeno, nós somos uma ONG iniciante, nós precisamos de apoio. Então, toda a divulgação que podemos necessitar, todo o apoio que nós podemos recorrer, nós estamos tentando. E é por isso que eu venho aqui hoje, em nome de todos os meus companheiros, pedir para que a banca possa avaliar com todo o respeito e a necessidade para que nós possamos fazer, pelo menos, a divulgação, passar nas salas de aula entre alunos de 16, 17, quase aqui para 18 anos, falar sobre essa iniciativa. E mesmo que não dê resultado nenhum, só de fazer essa divulgação e prestar o conhecimento público sobre o estado atual das bolsas de sangue da nossa região, e que, por menor que seja, plantar aquela semente na cabeça daqueles alunos, que eles possam levar isso consigo para suas casas, para os seus amigos, para os seus familiares. E que assim a gente possa, cada vez mais, conseguir com que esse movimento não seja apenas lembrado na data pela qual sempre haja campanha. Então, aqui, eu reitero o meu pedido para que nós possamos fazer a divulgação nas escolas sobre o nosso projeto de doação de sangue. E se mesmo que a gente atinja uma pessoa, já valeu a pena. Porque essa pessoa, com certeza, vai divulgar para mais pessoas. Então aqui eu agradeço o meu tempo disponibilizado pela presidente e por todos os outros vereadores aqui. Muito obrigado.
André, obrigado você, né, por ter falado um pouco do projeto de vocês. E eu acredito, nós estamos aqui de portas abertas. Eu e os outros 9, né, ou 8 vereadores, eu creio que também tem o mesmo propósito, que é ajudar. E também é divulgar um belíssimo trabalho assim, de vocês. Parabéns. Que mais jovens, né, como você, também tem a oportunidade de estar aqui nessa casa falando do trabalho que quer fazer com os adolescentes, né, com os jovens. Então, nós estamos aqui sempre a favor de vocês, para quando vocês precisarem. E muito obrigada, viu? Alguém quer falar alguma palavra?
Senhor presidente, eu quero parabenizar pela iniciativa, André, sabendo que é uma importância muito, muito grande, né? É muito importante essa conscientização da população em questão à doação de sangue, né? É, vemos que tem algumas resistências através de algumas religiões, é claro, mas eu ainda acredito que a doação de sangue ela salva vidas, né? E parabéns pela essa iniciativa e pode contar com o nosso apoio dentro desse projeto aí no que for preciso. Parabéns.
Muito obrigada, tá, André? E eu vou passar a palavra aos senhores vereadores. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o pessoal da escola pelo convite para me participar do Arraial da escola. Fiquei muito feliz com os convites. Está fazendo minha mesa ficar bonitinha hoje, toda coloridinha. E também o convite também está extensivo aos outros vereadores. Não, os presentes são meus. E o convite são para vocês, vereadores.
Vereador Rogério Tungas, premiado.
Presidente Olívia, colegas vereadores, assessor, funcionário da casa, nossos visitantes, o André, né, que fez uso aqui da palavra, e parabéns pela iniciativa, é difícil, mas tem que contribuir sim, eu acho importante. E não mata ninguém, só ajuda as outras pessoas. Pessoal que nos acompanha pelo Facebook, né, e que vai nos ouvir na rádio na quarta-feira, eu não sei se está passando, né? Mas é para estar passando. Tem que verificar lá o que está acontecendo com a rádio. Iniciar falando da Copasa, mais uma vez, essa semana, infelizmente, chegou aí as cobranças nas residências. E, infelizmente, chegou um transtorno danado, chegou tudo errado. Inicialmente era R$ 30,00, né? A tabela, 30 e poucos reais, né? Assim, a tarifa mínima. Eu já vi conta aí até de 200 e tantos reais. Então, que a Copasa revise para nós aí com carinho. Né, que melhorem aí os trabalhos para depois começar a cobrar. Né? Eu acho que ninguém está se negando a cobrar, mas também vamos fazer por onde, né, fazer um serviço bem feito. Eu tenho certeza que não vai ter problema. Uma coisa que eu queria falar aqui, que não passou despercebido, teve na terça-feira, teve uma notícia da vacina, né? Que tomaram em Jaci, seu prefeito tomou. Então a gente já está lá, viu muitos vieram me perguntar, eu falei que já está lá na promotoria, né, lá com o juiz, e por lá a Câmara fez o papel que foi a denúncia, né, presidente? Sim. Então acho que foi denunciado, já está lá. Agora cabe a eles lá se vai dar, se não vai dar, se vai caçar, se vai deixar de caçar, né, deixa eles fazerem. Nós não podemos fazer o papel, chegar e fazer o que as pessoas cobram da gente. A coisa tem regra e tem leis, né? Então foi feito e está lá. Agora, se foi errado, se foi falha, né? Se queimou, não devia ter feito, aí já é problema, né? De cada um com a sua consciência. É uma outra colocação que eu queria colocar. Está no Diário Oficial, do dia 31, publicada a lei, né? A lei aqui do empréstimo aí, né? Que vai ser da energia solar. Eu até acho que, né, é bem-vindo, né? igual muitos vereadores falaram, nós não somos contra o projeto, nós somos contra o financiamento. Se cair pela metade, o juro também vai cair pela metade. Então, já está publicado e no Diário Oficial do dia 31 está escrito assim, emenda vetada. Eu acho que tinha que estar no mínimo emenda em análise, porque ela ainda está na Câmara. Ela ainda vai ser votada. Aí depois que nós votarmos o veto do prefeito, aí ele vai lá e muda e põe emenda vetada. Por enquanto ela...
Rapaz, esse veto, ele até eu estava conversando com o jurídico, o Júlio pode explicar mais. Ele não é inconstitucional, Júlio? A emenda. Eu falo a questão da emenda, né? Que a emenda, ela foi colocada para a forma de pagamento desse financiamento, né? Aí, é inconstitucional a Câmara estar envolvendo dentro do aspecto da forma que a Prefeitura vai pagar esse financiamento por ser do BDMG?
Essa questão, Elton, é o seguinte, a emenda já foi feita. Já foi aprovada pelos 9 vereadores. Nós assinamos as emendas.
Cabe a nós é votar o veto ou manter o veto.
Manter o veto, Inclusive o Jonas, na última reunião, ele tirou a vista para ser votada a emenda. Agora a emenda não pode ser votada. E assim, eu só acho que errou nessa questão de ter colocado lá já antes de ser votado na Câmara. De ter publicado a lei sem ter publicado. Eu acho que errou, foi um erro aí. E depois que votar e conseguir, aí sim, vai lá e modifica a lei. Então eu acho que, na minha opinião, está errado. Só isso.
Vereador Elton.
Boa noite, presidente. Peço permissão para falar aqui no meu lugar. Boa noite, senhores vereadores, jurídico, você que nos acompanha pelas redes sociais. Há tempo que eu não falo sobre a Copasa, até para evitar alguns desgastes, mas infelizmente, eu já não sei o que fazer mais. Eu acredito que não seja só eu. Mas nós somos cobrados dia após dia. Você vai numa igreja, você vai num supermercado, você vai na fila da loteria, sempre está tendo, agora que vai aumentar. E quando aquela vez que eu até me exaltei um pouco aqui, o Juninho até achou meio estranho do fato da forma de eu ter agido aquela vez, né? Mas não está dando. É muitas reclamações. Eu recebo em média reclamação, umas 10 reclamações por dia. E acredito que os senhores vereadores também não seja diferente. E de forma diferente. Não colocou relógio. Questões de tinha duas penas d'água, agora tirou uma, a outra não pode colocar. Questões que... Valores. Então está muito desencontrado essas informações. Muito desencontrado. E quando procura alguém para esclarecer para nós, é uma dificuldade tremenda. Então, o atendimento nessa transição da Copasa aí, da Prefeitura, né, que já vem há 2 anos se arrastando isso aí, e agora que começou a cobrar, sempre teve muita coisa errada, muito. Então, eu estou muito indignado. Muitas reclamações, inclusive na minha casa mesmo, até hoje não colocou hidrômetro. Falou que era para fazer o quadradinho lá, está lá bonitinho, só esperando colocar o relógio, e não colocou hidrômetro ainda. Enfim, são muitas reclamações, eu fiz um propósito comigo de não falar de Copasa, mas não está dando. Tá insuportável essa situação. E o cidadão, não é, essa minha indignação, gente, não é com o cidadão, não. Vocês podem procurar, pode parar na rua, aonde for. Nós estamos para responder da melhor forma possível. Mas pode ter certeza, nem sempre nós vamos ter resposta. Infelizmente, não depende só de nós. Quando foi aprovada essa Copasa, infelizmente, ou não sei se é felizmente, nós não estávamos aqui, mas agora, hoje, nós estamos aqui. Para quê? Para tentar resolver da melhor forma possível. Não, repito mais uma vez, não sou contra de pagar. Não sou contra, não. Mas não pode faltar água, tem que ter um atendimento excelente, porque é uma prestação de serviço, e toda prestação de serviço, ela tem que ser feita com ética, com informações corretas, sem ser desencontradas. E, assim, não tô satisfeito. E não sou contra cobrar, mas que não falte água, que melhore o atendimento e também que regularize essas cobranças aí. E, né, então, da Copasa é só isso. Hoje está dando entrada, né, o projeto que denomina o estádio de futebol ali, denomina o Anderson Martins Moraes. Isso foi uma conquista muito grande. É, agradeço a todos os senhores vereadores que assinaram ali também. E também creio que era vontade de todos nós aqui, reconhecendo o esportista que foi o Anderson Martins Moraes. Né? E das próximas, já está nas comissões e nas semanas futuras aí estará em votação. É, por hoje é só, presidente. Muito obrigado. Desculpa a exaltação aí.
Vereador Nelsinho.
Senhor presidente, tá bom, gente? Entendeu? Amigos vereadores, população, presente, boa noite a todos, vou ser bem breve. Eu não ia nem falar hoje, mas aí resolvi sobre essa matéria que saiu, né, nos jornais aí, sobre a vacina que o prefeito tomou quando começou a se vacinar da população, né? Uma coisa que já passou um ano e meio praticamente depois disso, né? E veio agora essa notícia, né? Queria dizer que as coisas, como é que são o inverso, né? Uma coisa que era direito do prefeito, né? Sabemos que tinha uma colocação de quem poderia ir primeiro, o segundo, o terceiro, mas além de prefeito, ele é motorista de ambulância, ele fica na OBS, ele ficava na OBS todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite. Quando precisava, ele usava a ambulância para buscar paciente com Covid, entendeu? A esposa dele estava grávida na época, então eu acho que assim, ele tinha o direito de ter tomado essa vacina. E falar em cartão, prefeito que tomou uma vacina por direito. Prefeito passado que roubou a prefeitura, acabou com os corpos públicos, licitações fraudulentas, obras inacabadas, aditivos, não foi preso, não foi caçado. O prefeito que trabalha para a cidade, que ficou 24 horas pronto para atender o povo na época do Covid, vai ser caçado com uma vacina? É caso de rir, né, senhor presidente? Então eu só queria desabafar, porque é umas coisas que acontecem que é do arco da véia, como se fala, né? É difícil demais. Eu acho que caçar um prefeito por causa de uma vacina, né? Se ele errou, é lógico, vai ter a finalidade dele lá, devolver o valor da vacina, né? Mas onde é uma vacina, dando tantos prefeitos das regiões que roubaram os corpos públicos, destruíram a administração pública, e até hoje não aconteceu nada. Nem vai acontecer, né? Vai caçar um prefeito por causa de uma vacina. Então eu fico assim, né? Mas é notícia, meu povo gosta de notícia, né? Senhor presidente, eu queria falar sobre a sinalização da cidade, está sendo feita essas sinalizações na cidade, está ficando muito bom, mas cobrar o prefeito também essa sinalização vertical, né? Horizontal, vertical, né? Isso. Muitas ruas que é contramão e não tem placa, muitas carretas entrando dentro da cidade em ruas que não poderia passar, né? E ele revê também várias ruas que precisam ser sinalizadas contramão. Tem muitas ruas aí que tem que colocar a mão e contra a mão, porque ruas apertadinhas que estão passando carretas, várias carretas, movimentos de carretas, crianças saindo da escola e atravessando a rua. Então eu acho que o prefeito, já comentei com ele, então já que eu estou aqui pedindo, que ele possa rever isso para a gente, essas sinalizações, né? Estive hoje fiscalizando a obra lá da OBS, né? Pedi à população um pouquinho mais de paciência, porque vai ficar uma coisa histórica, uma coisa linda. Aquela OBS de Jaci vai ser referência, né? Os funcionários, vamos agradecer os funcionários da prefeitura, né? Lá é uma obra que é os funcionários da prefeitura que estão fazendo, praticamente, e uma obra que está sendo bem feita. Ao contrário de quando foi feita essa OBS, foi um dinheiro gasto, licitado uma empresa, e a OBS até pouco tempo atrás estava quase caindo na cabeça do povo lá. Trincas e mais trincas, né? Água vazando para tudo quanto é lado. Hoje, os próprios funcionários da prefeitura praticamente estão reformando ela e está ficando uma coisa assim, deslumbrante. É o que a população merece, né? Ser bem atendida, num lugar, num recinto bem bonito, bem aconchegante, né? A pessoa já chega lá, já passando mal, doente. Chega lá e ainda vê uma situação precária, então é difícil. Então, parabéns ao prefeito, aos funcionários da prefeitura que estão fazendo aquela obra, né? Uma obra bem bonita, que vai servir a população, né? Espero que a população não precise, mas se precisar, vai ser bem servida. Outra coisa, senhor presidente, é sobre os quebra-molas, né, que o pessoal vem pedindo. Me pediram hoje de novo aquele em frente lá, apesar que eu sou contra quebra-molas, mas em frente lá a creche tem que colocar mesmo, tem que colocar lá, o vereador Juninho sempre vem pedindo. Né, os carros estão virando aquela curva, aquela curvinha lá e já acelerando, então acho que tem que colocar uma ali bem naquela curvinha para... Pois não, vereador?
Não, sim, a gente podia ver se conseguia fazer o desvio por trás ali das árvores, de quem está entrando no
Legal.
Jardim Planalto. Porque aí alivia aquela curva ali, né?
Dá visão, né?
Porque aí dá para desviar e fazer aquela curva tranquilo. Quem está entrando no Jardim Planalto faz atrás das árvores ali a curva, e quem está saindo do bairro faz a curva ali na,
Verdade.
No Paulinho. Obrigado.
Já que eu falei da creche, né? Do quebra-mola, lembrar os vereadores mais uma vez, a população, né? Aquela creche ficou quase 10 anos para terminar, né? Fizeram três aditivos naquela creche, mais de 1,5 milhão praticamente, e não terminaram ela. Aí depois a atual gestão foi lá, com o aditivo terminou ela e ela está inaugurada já. Então lembrar, são coisas que está no passado, mas sempre tem que ficar lembrando, para a população saber quem são os verdadeiros gestores da cidade. Senhor presidente, por hoje é só isso mesmo, boa noite a todos.
Vereador Célio, não se encontra. Vereador Juninho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, doutor Júlio, os funcionários da casa, os nossos visitantes, em especial ao André, que veio fazer uma prestação de serviço de suma importância para a nossa sociedade, como um todo, da nossa região. Senhor presidente, vereador Elton falou sobre o projeto que está nessa casa, que é sobre o nome do estádio. É com muita alegria que... Já de antemão, já me coloco a favor desse projeto, porque é uma pessoa que não tem como nem mensurar, né, o prestígio, o valor que o Anderson Martins Moraes tinha para mim. Porque conheci ele através da irmã dele, né, aos 5 anos de idade, e convivi com ele até os 26. Então foi muito tempo e eu não me lembro da gente ter tido uma diatribe um contra o outro, nunca. Então, essa homenagem é de grande valia, né? Tanto para ele quanto para a família. Senhor presidente, quero deixar aqui também meus parabéns para o André, jovem cidadão jaciense, que desde cedo já está querendo mostrar a força e a bravura em querer ajudar os cidadãos da nossa região. Né, André? Meus parabéns. E esse projeto, senhora presidente, é muito importante, porque o vereador Rogério até falou que se não doar sangue, não mata. E realmente, e eu vou mais além, vereador Rogério, se não doar sangue é que mata. Né? Então, fica aqui o meu apelo para toda a população de Jaci que já doa sangue, e quem nunca doou, faça essa ação aí de caridade, porque realmente dói só a espetadinha, como qualquer injeção, mas o resto é só o prazer e a satisfação em ajudar o próximo, independente da religião, porque tem religião que não aceita, mas a doação de sangue não é só também o sangue, quando a gente fala doar sangue, a gente está doando vida, né? Que é o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? E a Bíblia ensina, independente seja no Antigo ou no Novo Testamento. Senhora Presidente, falando da Copasa, né? O vereador Elton falou que ia fazer tinha um propósito de não falar, e eu também fiquei algumas reuniões sem falar, mas no dia, eu quero aqui até agradecer o Emir pelo convite, né, de participar da inauguração da autoescola. E nesse mesmo dia, um cidadão me parou e falou que na casa dele estava chegando água suja, com lodo e com um cheiro muito ruim. Então, queria pedir aí a Copasa para ver o que pode estar acontecendo aí na imediação ali do Ipiranga. Porque o cidadão falou que na casa dele ele compra água, só que na casa dos pais não. Eles tomam água e utilizam água para cozinhar da torneira. Então, é um perigo para a saúde, né? Então, senhora presidente, eu, como os demais vereadores, não quero estender muito as minhas palavras. Agradeço aqui aos novos vereadores, quem está nos assistindo e quem vai nos assistir a posteriori, né, pelas redes sociais, e vamos ouvir pelas ondas da IGAC-FM. Meu cordial boa noite e que Deus abençoe a todos. Obrigado.
Vereador Jonathan. Não passa nada. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, jurídico, funcionário, nossos visitantes, todos uma boa noite, quem nos acompanha pela rede social, quem vai nos ouvir pela rádio, se é que está passando, né? Porque eu acho que não está sendo transmitido. Queria aqui também agradecer o André, eu particularmente não conhecia, mas agora, como diz o outro, já fica conhecendo e através desse grande projeto, né? Que o que precisar, a gente está aí, pode contar. Queria te falar também, André, que não sei se é viável, mas pela uma divulgação, eu tenho também um carro de som, se precisar, uma vez por mês, a gente faz uma vinheta, um áudio, pode também. Estou à disposição aí para fazer essa transmissão aí nas ruas. Pode contar comigo, tá?
A gente podia pedir também, vereador, para a Secretaria de Saúde ver o que ela pode fazer para ajudar na divulgação.
Sim,
né?
É.
Obrigado.
Então, você pode contar comigo, com os senhores vereadores, eu tenho certeza disso. É um projeto bacana, muito preocupante, né? Que a gente vê aí a falta mesmo. Inclusive, até eu ouvindo você falar aqui, até eu fiquei assim, com vontade de fazer a doação também para ajudar outras pessoas. Mas meu parabéns, André. Só, presidente, falar aqui sobre o assunto que está rodando mesmo na cidade, né? O vereador Rogério falou que é o fura-fila aqui, né? Não só aqui, mas teve em outros lugares. Então o pessoal cobra mesmo da gente, pergunta mesmo na rua. E às vezes a gente acaba não tendo argumento, porque aqui nessa casa a gente fez o que tinha que fazer, né? Tinha que fazer a denúncia, a gente fez a denúncia do Ministério Público, então cabe eles lá tomar as medidas. Mas eu penso que não é uma simples vacina, né? Porque teve muita gente que morreu no município, né? Tanto aqui como em outros lugares. Então, às vezes, pode estar errado, pode. Quem vai avaliar isso daí é o Ministério Público, o juiz. E se alguma hora, algum momento chegar aqui nessa casa, a gente vai saber tomar a medida certa também. Mas é uma simples vacina que pode, às vezes, tirar alguma vida, né? Mas fica aí.
Vereador, você dá uma parte?
Sim, pode falar.
É uma simples vacina que poderia tirar uma vida e salvar uma. Às vezes salvou do prefeito, que estava lá na linha de frente junto com os outros funcionários da prefeitura. Né?
Sim, é, só quero
inclusive lembrar também que no dia que o prefeito tomou a vacina, estava na linha de frente, o secretário também tomou, que é um que estava na linha de frente também, e a vice-prefeita também tomou.
Sim, então, é o que eu estou te falando, vereador.
Mas querendo ou não, os três são vidas também.
Exatamente. Mas pelo que o pessoal, né, teve muitas mortes aqui pelo Covid, às vezes não sei qual que é o argumento que o Ministério Público usou, se ele passou na frente, se ele furou a fila, se tem pessoas que às vezes, né, vamos dizer assim, mais idosos, que podia ter tomado na frente deles, eles podiam ter aguentado. Então eu não sei. Isso aí cabe agora lá o Ministério Público julgar, né? E a gente está aqui passando para a população depois. Né? Só, presidente, eu quero falar que a gente fez um pedido aqui nessa casa da iluminação lá na Praça do São Mateus. Eu conversei com o secretário, ele falou comigo que 30 dias está resolvendo lá e já passou 60. E está do mesmo jeito, está escuro, está perigoso, né? Falou que ia trocar, ia pôr luz de LED lá e já está passando os dias e nenhuma medida foi tomada lá. Conversei com o eletricista que trabalha na prefeitura, ele falou que lá não está... Não está iluminando, né? Não está funcionando por conta de reator. Então, eu acho que o secretário tinha que correr atrás disso aí, não sei de que forma, mas consegue esse reator até poder trocar as lâmpadas e pôr de LED. Porque fica assim, vou colocar de LED, vou colocar de LED. Aí acaba o mandato, está no escuro lá do mesmo jeito. Né? E é perigoso, porque ali vai muitas crianças, ali é o único lugar que tem para as crianças brincar naquele parquinho quebrado. Então é só ali que tem para os pais levam as crianças. O vereador mora lá perto, né? O vereador, não sei se você já presenciou muitos isso, né? Mas eu venho pedindo aqui o que a população me pede.
Vereador,
né? Aqui na...
posso?
Pode?
Conversei com o prefeito hoje justamente sobre isso, mas estava falando sobre a praça do Pedra Negra, que vai ser reformada. Aí ele falou que vai ser reformada a praça do Pedra Negra e a praça do São Mateus. Aí com certeza vai trocar os LEDs também.
Enquanto
não faz, poderia já trocar.
Isso que eu queria, senhor vereador.
Tá certo.
Porque o tempo que o secretário me pediu, já passou o dobro, entendeu, né? Então, se conseguisse, pelo menos, resolver lá uma parte...
Ou volta, pelo menos, liga essa normal que tá lá e depois troca para LED.
É isso que a gente quer, né? Pelo menos para não ficar no escuro. A iluminação, já falei, vacina, né? E a Copasa, né? Todo tem que ter ela. Porque ela, aqui em Jaci, ela acaba sendo um vilão aqui da nossa população. Né, porque do jeito que tá, gente, ó, já tem gente entrando na justiça contra a Copasa, entendeu? Já vi falar uns três, já me procurou, falou que vai procurar o advogado, que já chegou contas muito altas, né, e nem hidrômetro tem ligado. Então, eu presenciei aqui nessa rua da casa da minha mãe aqui, uma vala que eles fizeram lá. Não tem nem luva para colocar nos canos. Fez uma bolsa e emendou o cano. Então, a Copasa aqui em Jaci vai ser uma pedra no nosso calcanhar mesmo, viu? Porque não tem jeito, não. Isso aí eu penso o seguinte. O vereador Rogério falou na questão do veto, daquele projeto que está aqui, né? Eu acho que se... Esse empréstimo que quer fazer é muito bacana para pro projeto, mas ele só não é bacana porque vai financiar o dinheiro, né? Igual eu já falei aqui muitas vezes, de 2 milhões vai para 3 milhões e 100. Então, 1 milhão e 100 de juros. Eu acho que se financiasse um dinheiro aí e fica com a Copasa, quanto que fica? É 3 milhões? Toma 3 milhões que eu vou dividir para o município aqui. Isso aí vai estar ajudando o povo. Né? Porque já não vai estar aí cobrando. Daqui uns dias chega a conta aí de 120, 200. E sabe onde o povo vai parar, senhores vereadores? Aqui nessa casa. Entendeu? Vai parar aqui para reivindicar o que eles precisam. Então, eu acho que essa Copasa aí para nós não é viável. A gente não estava aqui, todo mundo sabe, na época que foi votado. Né? Se eu tivesse aqui, eu ia ser contra, porque isso, essa Copasa está dando prejuízo em muitos municípios. Só, presidente, por hoje é só. Fique todos com Deus. Vereador Edilson.
Boa noite a todos. André, o seu projeto do sangue aí. Eu, uns anos atrás, eu tive benzê morto.
Antônico.
Aí eu fui preciso de tomar. Você pode ter certeza que precisar de ajuda nossa aqui, você pode contar com nós que eu sofri com falta de sangue. E pode contar que eu vou fazer um. Ver o que dá para fazer para vocês e para nós ir ajudar vocês. Valeu, obrigado.
Vereador Nico.
Boa noite, senhora presidente. Peço permissão para estar falando aqui mesmo. Boa noite aos demais vereadores, jurídicos, doutor Júlio, servidores da casa e todos aqueles que nos estão aqui nos prestigiando com a vossa presença nessa noite. Também uma boa noite àqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. E vai, né, acho que não está passando na rádio, não, né, eu já falei na reunião passada, tem que rever, senhor presidente, o que está acontecendo, que não está, de fato, passando, não. Mas, eu não quis interromper aqui os nobres vereadores, eu também, vereador Elton, aí os demais vereadores, eu também não queria muito falar da Copasa, não, né, dá um tempo aí, mas é o seguinte, senhor, nós somos vereadores, né, estamos aqui para representar toda a população. Se nós ficar lá, né, fingir que está tudo bem, que nada está acontecendo, como que vai fazer? Então, realmente, a gente estou repensando nessa questão. Então, nós não podemos ficar lá. Né? Temos que falar sim. A gente sabe que existe o contrato. É realidade no nosso município. Não somos contra, eu particularmente, mas nós só queremos que as coisas funcionem. Né? Então, concernente aí os valores... Está tendo muita reclamação, porque foi passado para a gente, até naquela cartilha que eles esparramou aí, né, que durante os 3 meses, ia estar cobrando uma taxinha fixa, né, social, residencial, comercial. Então, só que não está cobrando, está chegando valor diferente, né, para um ou para outro. Então, assim, isso não poderia estar acontecendo. E a gente sabe que...
Antônio, deixa eu falar um minutinho.
Sim. Então, né?
Na minha casa também não tem hidrômetro e nem na academia. E chegou a conta dos dois. Também.
Então, assim, a questão dos valores, né? Tinha que...
Mas na casa da minha avó chegou de 60 reais.
Então, é assim, o residencial está chegando aí, tinha que chegar aqui 31, parece, né? Para aí para o residencial. Então, assim, é algo que vamos ter que rever isso. Não dá para a gente ficar lá fingir que nada está acontecendo, né? Então, nós não estamos falando assim, contra a Copasa, não. Nós só queremos que funcione, né? E a gente sabe que ela investiu em um valor alto, né? E aí isso é muito bom para a nossa cidade, a gente sabe disso, né? Nós não somos contra, mas até então se falava assim, ainda não está cobrando, mas agora começou a cobrar, né? Então, assim, é algo, né? Nós vamos ter que sentar, né, conversar ali com o executivo para, né, fazer uma pressãozinha em cima deles para que as coisas funcionem. E o interessante é que o pessoal até então não estava nem falando muito a respeito dos valores, né? E sim da falta d'água e de água suja chegando aí nas residências. E volto a falar aqui mais uma vez, né? Foi uma pessoa nos procurou essa semana, que várias casas, né? Está chegando água suja, mas barro mesmo. É água que não serve para nada, pessoal. Então, que água tratada é essa? né? Então, assim, é preocupante. Então, não dá para a gente fingir que está tudo bem. Então, nós temos que cobrar, fazer pressão, fazer que as coisas funcionem. Com o Senegal de Drones, vereador, às vezes foi falado para a gente que durante esses 3 meses, né, ele ia cobrar de todos, quem estava com o reloginho ou não, ia cobrar um valor fixo, né, durante 3 meses. Então, a pergunta é, eles ficaram aí praticamente um ano instalando aí esses reloginhos nas residências. Me parece que estão mais de 2 mil um pouquinho, ainda falta mais de 800. Se com um ano, não só conseguiu colocar esses 2 pouquinho, com 2 meses, porque já passou 1 mês, vai conseguir colocar esses 800 e pouco? E a hora que terminar os 3 meses da Doelta, o que vai acontecer? Eles vão cobrar o gasto só para quem instalou os relógios e a residência que não tem? Vai continuar cobrando só valor fixo?
É, justamente. Está uma dúvida muito grande nisso aí, né? Eles vão dar conta dentro desses 2 meses?
Não vai, não.
É um prazo muito curto. É, já teve um prazo muito longo, agora tem um prazo muito curto para terminar. E se não terminou em 2 anos, João?
É igual a ETA, né? A Estação de Tratamento de Água. Se eles têm até 2024 para fazer, e até hoje eles nem começaram, acredito que, como é uma construção grande, não sei se vai dar conta de fazer.
Vou fazer uma pergunta para os senhores vereadores aqui. Vocês têm coragem de chegar com o copinho lá na torneira e beber a água igual acontece em outras cidades que a gente pode? Tem lugar que a Copasa funciona. Eu lá em Lavras, lá na casa da minha mãe, se eu chegar com um copo, eu tava, às vezes estou lavando o terreiro lá para a minha mãe lá, na mangueira mesmo ali, eu bebo água. Aqui em Jaci, os senhores vereadores têm coragem?
Não, o Calcário é o de menos ainda, seu vereador, nessa altura do campeonato. Né, o problema é os barros mesmo. Eu falo, o Gabriel, que existe cidades, senhores, que a Copasa funcione. Tem um rapaz que trabalhou com a gente na empresa aqui, na Indecente, ele falou que lá na cidade dele, na Copasa funciona, a água lá é excelente. Então, assim, isso não é realidade em todos os lugares que a Copasa está. Mas no nosso, até então, não está funcionando. Então, nós não podemos ficar lá. Né, não podemos fingir que nada está acontecendo. Então, e a respeito do Copasa por hoje é isso. Conselhos da sinalização, eu até esqueci de falar, né, na reunião passada, que a gente cobrou muito a respeito de quebra-mola, sinalização na nossa cidade, que estava muito precária, né, mas agora começou a sinalizar, está ficando bom. Então é isso. O vereador Nel falou, né, que a vida tem muito favor de quebra-mola. A gente respeita o vereador Nel, a sua posição. Mas, de fato, todo mundo, as pessoas, né, educadas no trânsito, de fato, não precisava, né, de quebra-mola. Não. Mas a gente sabe que não é realidade. Né? Existe lugar que tem quebra-mola, o pessoal passa 100 por hora. Imagina se não tivesse. Então, assim, o quebra-mola é um dispositivo para inibir a velocidade aí dos, né, dos condutores. Então, por isso que a gente cobra muito, né, a respeito dos quebra-mola. Alguns lugares que estão muito deficiente, alguns não tem, então tem que fazer. Então, é por isso que a gente cobra muito. Né,
devido... Vamos dar uma parte?
Sim.
Sobre a Copasa, lembrando que se na gestão passada tivesse uma câmara séria, igual tem hoje, os nove vereadores comprometidos com a população, se na câmara passada tivesse, a gente hoje estaria falando do SAAI e não da Copasa. Boa noite.
Sim, né? Com certeza. Se fosse em essa casa hoje, nós tinha certeza que esse projeto seria, né, aprovado.
Permite a palavrinha, vereador?
Sim, vereador.
Talvez se tivesse no SAAI também estaria dobrado o trabalho. E o defeito e as condições. Da forma que já iniciou errada, por isso que não foi aprovado.
Sim, eu não li o projeto da SAAI, a gente não pode estar falando aqui com muita propriedade, mas até então, a gente sabe, a vantagem da SAAI, né, seria o volume de água seria mais, né? Seria mais barato e ia gerar emprego. Né? A Copasa nem para gerar emprego prestou. Né? Então, só que a gente não leu, não tem conhecimento do projeto, então a gente não pode estar falando aqui com propriedade, igual os novos vereadores que estavam aqui na semana passada.
Só olhar as estatísticas, né? As cidades que tem SAAI e as cidades que tem Copasa. Coloca no balanço e ver qual delas tem mais reclamação.
Não precisa nem falar, né, vereador? É isso. E com o Centro da Praça, ali no São Mateus, eu também aqui reforço, e o pessoal também cobra bastante, porque ali, o que está acontecendo ali? Além da tá muito escuro, a gente sabe que roubaram até alguns bancos ali, vereador. Ali tinha uns bancos de argolas muito irritadinhos, então alguém por isso roubou uns três já, né? A gente fala que roubou porque de fato estava lá e não estava mais, alguém levou, né? Então, assim, eu acho que precisa, até mesmo ter uns brinquedos ali, que foi feito na época, né, do dia do bem-fazer, já tem anos e anos, e alguns estão muito danificados, tá ali, tá até risco, né, para as crianças. Então a gente pede, ou arruma, né, ou tira, que do jeito que está lá, uma hora a criança vai machucar ali. E é uma pracinha pequena, né, fácil de tá cuidando, seria muito bom se eles pudessem arrumar, né, porque muitas crianças vão ali, né, um lugarzinho onde eles gostam de brincar, mas do jeito que está lá, não tem jeito, né, ou arruma, né, ou tira, né, vereador? Porque todos ali estão quebrados, só. Gongorra, Deus, né, todos ali estão quebrados. Então, tá um...
São Mateus ou na Serra?
São Mateus.
São Mateus.
São Mateus.
É, na Serra o parquinho lá vai ser reformado. Já foi comprado os brinquedos novos para lá já.
Muito bem. Então, tomara que faz também na vida. Baixo São Mateus.
A gente podia ver também, o Nelson, fazer um projeto e mandar para o prefeito sobre também a Academia ao Ar Livre lá na Pedra Negra. Porque eu trabalho com a saúde primária e a gente precisa muito dos equipamentos lá e está deteriorado. A gente podia fazer um projeto nesse sentido também. Obrigado.
Então é isso, né? E para fechar aqui, concernente, senhores, essa questão da vacina aí que está assunto na cidade, a gente sabe que já aconteceu, né? Não tem mais volta, já foi feita denúncia. Então, cabe agora, né, o Ministério Público, a Justiça, determinar o que vai acontecer, né? Não cabe a nós aqui, só um minutinho, só beleza. Não cabe a nós aqui fazer, assim, pré-julgamento, porque já existe a Justiça que está cuidando disso, e vamos ver, né, que decisão eles vão tomar, né? O que nos resta agora é esperar, é isso? Né? A gente só sabe, senhor, que todos nós somos pessoas que temos a nossa responsabilidade, e tudo aquilo que nós vamos fazer, principalmente a gente, né, que vereador, executivo, temos que tomar cuidado, né? Toda ação, né? Tem uma reação.
Vereador Nilson, já que você falou do resultado, já de antemão vou já te avisar que não foi só o prefeito Fabiano com a vice-prefeita Fio e o secretário que tomou, não. Vários prefeitos tomaram. E teve cidades que já foram, já teve o veredito do juiz, pagaram uma multa. Pagaram uma multa e ficaram isentos.
Sim, sabe que existe várias cidades, vários prefeitos que fez isso. Então, assim, já não cabe a gente fazer esse julgamento, né? Já está na justiça, então vamos esperar, né? O que que vai ser resolvido. E diante disso, a questão do veto, senhores, a gente quer fazer as coisas, mas quer fazer as coisas tudo dentro da legalidade, dentro daquilo que é certo, né? Então, assim, foi feita a emenda nesse projeto, ele já foi aprovado esse projeto, foi feita a emenda nele, né? Então, agora nós precisamos ter, conversado com o jurídico direitinho, né, a questão dessa emenda, se ela é legal ou não é ilegal, ou é ilegal. Então, assim, isso, no meu ponto de vista, faz muita diferença, né? Porque a gente sabe, uma vez que você, a gente não pode fazer projeto que mexe no orçamento, né, do executivo. Ou seja, esse projeto, em vez de pagar em 5 anos, pagar em 2 anos e meio, então o que vai acontecer? A realidade é o quê? Em vez de pagar 50 mil, vai pagar 100 mil. É legal isso? Ou não? Então isso a gente tem que rever, pessoal. Tem que sentar, conversar e ver direitinho. Se é legal ou se não é ilegal. Ou se é ilegal, né? Então a gente tem que conversar e a partir disso, né, tomar nossas decisões, né? Então cada um aqui é livre para votar, né? Então eu vou analisar esse ponto aí. Se é legal ou não, ou se é ilegal. Então,
não, vereador, só um pertinho. Se você for imaginar, 1.100.000 de juros. Em 5 anos. A gente fez essa emenda para ele pagar dentro do mandato dele, que será 2 anos e meio, 30 meses. Então, 1.100.000, ele baixaria para 550 mil. Então, o município economizaria ali mais ou menos 550 mil.
Sim,
só de juros.
Né? Eu entendi. A gente sabe que consegue pagar, né, gente? Se a minha posição é essa, né? Mas a gente tem que saber se é legal ou não. Né? Então não adianta a gente falar assim, cada um tem a sua opinião, mas acho que ninguém está acima da lei, não é isso? E para fechar aqui, queria parabenizar aqui o jovem André, né, por esse projeto aí. A nossa igreja, né, a sua igreja Assembleia de Deus, nós temos a nossa escola dominical, nós, né, Eduardo, nós a gente já abordamos esse tema, né? Então a nossa igreja, ela é muito a favor, porque existe um tabu, né, uma falta de conhecimento muito grande a respeito disso. doação de sangue, de órgãos, né, que salva a vida. Então a nossa igreja, né, já abordou temas para falar deste assunto, né, que é muito, né, a favor, né, porque não só sangue, como doador de órgãos, né, salva a vida. Né. Então acho que esse trabalho precisa ser mais divulgado para haver uma conscientização da população para que faça a sua parte. Porque ninguém sabe de amanhã, né? Às vezes amanhã nós mesmos podemos precisar disso, né? Então, parabéns e tem o nosso apoio. E por hoje é só, Sabrina. Desculpa aí por esses 3 minutinhos que passamos.
Projeto de lei 822 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária 2023 e das outras providências. Segunda votação e redação final. Antônio?
A favor.
Rogério?
A favor.
Marcos?
A favor.
Juninho?
A favor, Sabrina.
Nelson?
A favor.
Elton?
A favor.
Banana?
A favor.
22 denomina-se o Anderson Martins Moraes do Pérez Público Específica, leitura e envia soluções permanentes. 16/22, a altera dispositivo da Lei Municipal número 1414/2022, leitura e envia soluções permanentes. Trabalhos serão suspensos para a lavatura da água.